até disse, temos que reorientar a audição do ministro. Ouvi-lo apenas aqui na comissão, sem a CAI, à porta fechada. Está o Rock, também disse o senhor, a partir de 11 dias. Mas à porta fechada.
Senhores deputados. Vamos então dar início aos nossos trabalhos.
Já disseram que amanhã no grupo de trabalho ficou concluído.
Não quero andar por aqui, senão eu sou melhor para testar a saúde.
Bom. Bom, senhores deputados, se me derem licença, vamos dar início à nossa ordem de trabalhos. Eu propunha que antes de irmos à agenda... É o aproximado Natal. Senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Eu vinha saber da opinião dos senhores deputados sobre a necessidade ou não de reunirmos na sexta-feira 22, uma vez que não há plenário, e a questão que se coloca é saber se há ou não necessidade de fazermos a reunião da comissão. Não é obrigatório. Mas da minha parte não há qualquer inconveniente em fazer. Agora também não vou marcar a reunião a uma sexta-feira com os seus deputados depois a ficarem a ter poucas pessoas presentes ou nem ter quórum, e portanto calculo que a maior parte das pessoas estejam com vontade de regressar às suas terras, e portanto tomo por bom o silêncio de que não se justifica dia 22 fazermos uma reunião. Ok, muito bem. Segunda questão. Eu tenho uma sugestão, um comentário e uma sugestão. O comentário é felicitar o grupo de trabalho da Enfar pelo trabalho que fizeram. Julgo que... revelou-se um modelo que pode vir a ser adotado no futuro noutros temas, não só em temas de natureza legislativo, mas também em alguns temas, eventualmente, de acompanhamento político de algumas questões. Sob pena da Comissão, no seu todo, não conseguir fazer um acompanhamento de todos os temas com a exigência que se coloca. Eu, aliás, fiz questão de fazer uma nota sobre que há dias com o Dr. Francisco vai ser enviado aos seus coordenadores e que tem a ver com, digamos, os temas mais, mais pujantes em termos de Comissão de Defesa Nacional. Por exemplo, a questão do Montijo tem que ser retomada, temos que retomar a questão do Montijo. A questão da Lei da Programação Militar, que há de surgir agora em 2018, também. O problema da instalação do Regimento de Apoio Militar de Emergência também é outro tema que seguramente deve merecer a nossa atenção. E esta questão que nós já falámos da última vez, na última reunião, da cooperação estruturada permanente na área da defesa europeia, que seguramente vai necessitar, para além da audição que nós já decidimos vir a realizar com o Sr. Ministro, irá necessitar um acompanhamento mais permanente. Portanto, não sei até que ponto deixo esta nota. É um mero apontamento para, no início do ano, podermos conversar, a mesa e os coordenadores e os seus deputados, poderem, para já, se calhar, os coordenadores poderem fazer esse debate internamente nos seus grupos, como entenderem, e depois podermos conversar sobre se vale a pena ou não instituir algum grupo de trabalho de acompanhamento a algum tema em concreto em função disto. Portanto, dito isto, é uma nota meramente informativa. Segunda questão que eu gostaria de recordar. Nós hoje temos esta reunião às 16h30 e às 17h30 temos audiência com a Associação Deficientes das Forças Armadas e, portanto, é só recordar os seus deputados dessa obrigação. Hoje, em termos concretos, temos como ponto fundamental da agenda a apreciação e votação do relatório final da petição 309-13-2, que é relator do seu deputado Pedro Roque, ao qual eu dava a palavra e, antes disso, se me permitir, só dar uma informação. Realiza-se amanhã à tarde, às 15h, uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional. É só para informar os seus deputados. Sr. Deputado, antes de lhe dar a palavra, o Sr. Deputado Alexandre Simões estava-me a pedir e eu não me tinha percebido a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Estava, Sr. Presidente. Ainda o defeito da reunião de hoje de manhã é para seguirmos os bons procedimentos nas nossas reuniões. Gostaria que o Sr. Presidente propusesse uma alteração à ordem de trabalhos para incluir o ponto respectivo ao ENFOR, sujeitá-la à aceitação da Comissão e depois entrarmos na ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, obrigado por este ponto de ordem à organização dos trabalhos. Proponho então a inclusão do ponto do relatório do Grupo de Trabalho da ENFAR, ou da proposta, mais concretamente, como ponto 2 desta agenda, imediatamente a seguir ao ponto da apreciação e votação do relatório final da petição 309. Alguém se opõe? Está formalmente então aprovado. E então retomávamos a boa ordem que estava a ser seguida e bem interrompida e dava a palavra ao doutor, ao deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma petição cujo primeiro subscritor é o cidadão Inácio Rodrigues da Silva, tem um conjunto de 4.620 assinaturas e este conjunto de pessoas solicitam que o suplemento especial de pensão atribuído aos combatentes seja substituído pela antecipação de reforma. Esta petição deu entrada aqui na Assembleia da República em 26 de abril de 2017, estando endereçada ao Presidente da Assembleia e, posteriormente, a 10 de maio, foi a mesma distribuída à Comissão de Defesa Nacional para a elaboração do presente relatório. E quanto ao objeto da petição, e tal como está evidenciado pela nota de admissibilidade elaborada sobre a petição, os 4.620 subscritores pretendem que a Assembleia analise a situação dos ex-combatentes e como reconhecimento cabal dos seus serviços sacríficos. legisle no sentido de satisfazer o que se expõe. Primeiro, que o complemento especial de pensão, entretanto convertido em suplemento especial de pensão, seja substituído pela antecipação da idade da reforma até ao máximo de 5 anos, tendo em conta o tempo de serviço militar prestado em condições de especial dificuldade ou perigo. Que esta medida seja extensiva a todos os ex-combatentes que efetuaram descontos para os subsistemas de segurança social, independentemente de estarem ou não reformados. Terceiro, que seja efetuado o recálculo da pensão dos ex-combatentes que recorreram à antecipação da reforma, aplicando o regime definido na linha A. Quarto, que aos ex-combatentes já reformados, cumprir o máximo de descontos para a Segurança Social, seja atribuído um complemento adicional à sua pensão, correspondente ao tempo referido também na linha A. Quinto, que aos ex-combatentes que não se enquadrem na linha B, mas que passaram a usufruir de suplemento especial de pensão, lhes seja garantido o valor já atribuído. E sexto e último, que aos ex-combatentes que optaram por passar à disponibilidade numa das ex-províncias ultramarinas, seja considerados para efeitos de reforma o tempo de serviço aí prestado, ainda que o mesmo possa ter sido numa empresa privada, a exemplo daquilo que foi tido em conta para os bancários, advogados e solicitadores e trabalhadores da Rádio Marconi. Enfim, houve uma audiência aos peticionários, foram ouvidos por mim próprio, numa audição realizada aqui no dia 17 de outubro, pelas 11 horas. O objeto desta petição está bem especificado, o seu texto é inteligível, o peticionante encontra-se corretamente identificado e, satisfazendo o número 3 do artigo 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição, verificou-se não ocorrer nenhuma das causas legalmente previstas no artigo 12º para o indeferimento liminar da petição e que a mesma observa os requisitos formalmente fixados no artigo 9º, razão pela qual esta foi corretamente admitida. Quanto à conclusão e o parecer, considerando que os deputados e os grupos parlamentares detentores do poder de iniciativa legislativa já tomaram conhecimento da pretensão ao objeto da presente petição, a Comissão conclui que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta questão, sem prejuízo das competências do Governo, pelo que se adota o seguinte parecer, que deve ser dado conhecimento do presente relatório e da respectiva petição ao Sr. Ministro da Defesa Nacional para o efeito que entender por conveniente. Segundo, que deve ser dado conhecimento do presente relatório ao peticionário nos termos do artigo 1 do artigo 8º da referida Lei do Exercício do Direito de Petição. E terceiro e último, em cumprimento do número 11 do artigo 17º da mesma lei, deve o presente do relatório ser enviado a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, para agendamento da sua apreciação pelo Plenário da Assembleia, tal como decorre da alínea A do número 1 do artigo 19º e do número 2 do artigo 24º da Lei do Exercício do Direito de Petição, e acrescentaria, uma vez que ela tem mais que as 4 mil assinaturas que a tornam obrigatório o seu debate em plenário. E disse, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, agradeço o relatório e passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar o Sr. Deputado Pedro Roque pela qualidade do relatório, pela clareza e pela preocupação em deixar claro o objeto da petição. Enfim, obviamente que também, depois pelas conclusões que extrai e pelas propostas que apresenta, com as quais concordamos e, portanto, o Partido Socialista saúda o relator e votará favoravelmente o relatório.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Da parte do Bloco de Esquerda, também agradecer ao Sr. Deputado Pedro Roque a elaboração deste parecer, que está devidamente de acordo com os trâmites normais, portanto está claro, sucinto e foi efetivamente de encontro àquilo que se pretendia, e para dizer que o Bloco de Esquerda naturalmente irá votar a favor também deste parecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado que... Sr. Deputado João Rebelo.
Também dizer o mesmo, votaremos a favor do relatório e agradecemos ao deputado relator pelo mesmo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado, mesmo muito bem. Sr. Deputado, então considero aprovado por unanimidade o relatório e mais uma vez manifesto o agradecimento pelo trabalho do relator. Senhores deputados, vamos então passar ao ponto 2, introduzido agora na nossa agenda. Eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado. Eu sei que hoje chegaram a um texto final que foi, entretanto, trabalhado aqui pelo Serviço da Comissão e distribuído, portanto, no fundo, aos membros do grupo, é receber a informação final e ver se estamos em condições de deliberar este tema para poder seguir para efeitos de votação final. Obrigado.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, dar nota do seguinte: o Grupo de Trabalho desenvolveu a sua ordem de trabalhos e chegou a bom porto no que diz respeito às conclusões do texto de substituição, da alteração do ENFAR. E, Sr. Presidente, eu queria aqui destacar o bom ambiente verificado por parte de todos os grupos parlamentares no sentido de termos uma discussão muito franca, aberta, importante, sobre temas importantes e termos conseguido, inclusive, chegar a consenso relativamente a alterações em vários aspectos, como muitas votações por unanimidade dos textos. E, portanto, com a abertura de todos os grupos parlamentares para discutir artigo a artigo com as soluções que fossem mais adequadas, não sendo, como é óbvio, de negar que em certos aspectos não tivemos concordância, e isso é perfeitamente normal, mas soubemos ultrapassar naqueles aspectos onde havia pontos de possível conciliação. O Estatuto ENFAR avança naquela alteração que não é simbólica, mas é perto de simbólica, que é da isenção política, da isenção partidária. Repomos aquilo que era a isenção partidária nos deveres dos militares e não a isenção política. Essa era algo que era completamente absurdo. Até não há cidadão que tenha nenhuma isenção política. Todos nós devemos ter intervenção política. Termos intervenção partidária ou não era diferente. Conseguimos ultrapassar essa questão. Evoluímos bastante naquilo que são os direitos de parentalidade, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Acho que nesse aspecto conseguimos dar um belo contributo para que as condições dos militares sejam melhores na conciliação entre a vida pessoal e familiar. E avançou-se com a eliminação da categoria do sargento Furriel, que era algo que estava a criar discrepâncias entre os militares e a GNR, e injustiças, descontentamento junto dos sargentos que eram sentidas e eram justas. Conseguiu-se avançar, harmonizou-se o texto legal nesse mesmo sentido, e, por fim, também por sugestão aqui do Partido Socialista, também incluído as questões dos direitos associativos que ficam consagrados também no ENFAR, que é um aspecto que também importa destacar. Portanto, Sr. Presidente, nós procedemos à votação dos artigos. Há agora a necessidade da assunção das votações dos artigos na comissão, portanto, no plenário desta comissão. Fazendo essa assunção dessas mesmas votações, o texto fica fechado com as votações dos grupos parlamentares manifestadas no grupo de trabalho a serem assumidas por esta comissão, e dessa forma enviarmos o texto para plenário para ser a votação final global e concluir o processo legislativo. E resta-me agradecer a disponibilidade e o espírito aberto com que os seus deputados participaram neste grupo de trabalho, de todos os grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e queria felicitá-lo na qualidade de coordenador também pelo seu empenhamento e de conseguir concitar o empenhamento de todos os senhores deputados na consensualização de um texto final. Nós temos agora aqui, do seu ponto de vista, eu já vou dar a palavra só para nos facilitar. Eu pedi aos serviços que imprimissem para distribuir aos seus deputados exemplares para o fotocópio. Já todos têm, não é preciso, não precisam de...
Só tem este.
Pode dar esse, por isso é que eu estou sempre a imprimir. Dona Elizabeth, tire por favor três cópias, não, pelo menos. Três cópias. Só para facilitar o acompanhamento, texto até para o senhor deputado Jorge Machado poder também acompanhar. Dar por concluído e por bem, eu depois pedi-lhe o favor de verificar o texto final que vier aqui a ser aprovado, ser verificado depois por si de qualquer das formas, antes de ser remetido pelos serviços da Comissão. Ok. Então vai ser outra vez distribuído o texto. Este já está aqui, se houver alguma alteração, por favor, indicam-nos. Caso contrário, considero bom este texto. O relatório está a ser terminado e amanhã será enviado a toda a gente o relatório feito aqui pelos serviços. Eu vou dar então a palavra ao Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós podíamos seguir a tramitação habitual aqui no Parlamento, que é fazermos a aceitação da votação indiciária feita na Comissão, independentemente dos grupos parlamentares poderem ainda aceitar a redação final, como sempre se faz. Nós queremos deixar assinalado que, relativamente ao artigo sobre as implicações financeiras, nós gostaríamos de incluir na redação a referência aos artigos que têm implicações financeiras, designadamente os artigos tal, tal e tal e tal, para que seja claro e para que não haja da parte do Governo depois uma indicação de que a Comissão legislou sem saber o que ia fazer. Portanto, com o cuidado que estas questões merecem, nós vamos consolidar o texto, ainda vamos voltar a fazer uma segunda leitura e vamos pedir aos serviços para incluírem nesta norma a identificação dos artigos alterados, para que não tenhamos nenhuma dúvida sobre o que está em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, seguindo essa sugestão, Sr. Deputado Ascensio Simões, e até para que isto, de facto, siga um procedimento formalmente adequado, sujeitava à admissibilidade o texto que foi distribuído. Pergunto se alguém tem alguma coisa a opor-se. Não há, portanto, considero admitido o texto. Será agora discutido pelos grupos e a seguir sujeito à votação da nossa parte em termos finais para ser reenviado. Sr. Deputado Pedro Roque, tem a palavra finalmente.
Obrigado. Muito obrigado. Da nossa parte, do nosso grupo parlamentar, ainda que não tenha sido eu que acompanhei este trabalho, estive apenas presente nesta reunião de hoje que procedeu à votação e à aprovação. Quem esteve no grupo de trabalho foi o Sr. Deputado Pedro Pimentel, mas dizer que da nossa parte...
Entrego uma cópia ao Sr. Deputado Jorge Machado. Já tem? Então pode entregar aí. E a outra cópia ao Sr. Vice-Presidente. Muito bem.
Pronto, dizer que da nossa parte estivemos aqui com um espírito construtivo, aliás o mesmo espírito que vimos da parte das outras bancadas, é bom salientar esse aspecto, porque nem sempre a nível do Parlamento isso acontece, e acho que chegámos a um resultado final, que é um resultado final bastante equilibrado, que não põe em causa o MFAR enquanto, digamos, o garante da condição militar e do funcionamento das Forças Armadas, e procurámos no texto, e o texto final reflete isso mesmo, ter em consideração alguns dos aspectos que aqui foram salientados, inclusive pelo Sr. Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, e, portanto, revemos-nos neste texto final, de acordo com as votações que hoje tiveram lugar. Também esta preocupação relativamente à Lei Travão é importante, no sentido de, por um lado, garantir a questão orçamental e, por outro lado, também não frustrar algumas expectativas que pudessem vir a ser criadas antes do tempo, em virtude desta aprovação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para relevar a importância deste documento, penso o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que ele foi significativamente melhorado relativamente ao texto inicial. Também congratular-me por haver aqui neste grupo, nesta comissão, algum consenso sobre estas matérias. Efetivamente, podia ter ido um pouco mais além. De qualquer modo, foram dados passos significativos de acordo com algumas pretensões dos militares neste âmbito e o Bloco de Esquerda só tem a congratular-se por esse facto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado João Rebelo.
Gostaria de, antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Machado por ter presidido este grupo de trabalho e do teu feito com rigor e com independência. E destacar que, enfim, as alterações são importantes, mas não alteram em grande substância o documento, porque foram aprovadas algumas alterações, mas outras não foram aprovadas e outras podiam ter sido feitas. Por outro lado, eu estive agora nas cerimónias dos 700 anos da Marinha, como estavam lá os quatro chefes, e eles aproveitaram para perguntar como é que isto tinha, como é que tinha sido o resultado, o produto final deste coisa. Eu não quis avançar muito, não cabe a mim estar agora a ser porta-voz do Parlamento, disse não, ainda temos a afinar alguns pormenores e tencionamos entregar isto ao Presidente da República antes do fim do ano. Portanto, depois aí o Sr. Presidente da República dará andamento à questão. O que me foi perguntado, e isso eu lamento um bocado, foi se o documento do CENFA tinha cá chegado. Coisa que não chegou, como nós, aliás, já o afirmámos. Ou seja, podia ter sido mais um contributo para propostas, eventualmente, para melhorar o documento. Seja como for, passos importantes foram dados na parentalidade, em alguns pontos que irritavam os militares, como nomeadamente a questão da isenção política e partidária, regressou só com a Constituição, ao articulado da Constituição, que também é um passo positivo. Portanto, fez-se algumas coisas importantes, apesar de tudo. No entanto, ficou de fora matérias que eu não apresentei, porque foi um compromisso que eu assumi com o Ministro da Defesa. E em sede de ENFAR pode lá aparecer. O Governo disse que, e acho, admito que também o PC não fez propostas nessa área, porque também foi-nos dito que o Governo irá avançar no primeiro trimestre deste ano, do ano que vem, perdão, com propostas relativamente à duração dos contratos dos RCs e dos RVs, que são 6 anos neste momento, com questões sobre a própria profissionalização, recrutamento, etc., e que são matérias vitais para o futuro das Forças Armadas. Portanto, eu acho que este processo iniciou-se agora, mas vai continuar com destaque no primeiro trimestre, aguardando essas propostas do Governo. Se o Governo não avançar, como eu também já disse ao Sr. Ministro pessoalmente, nós avançamos nós a partir de abril, ou seja, porque isto não podemos ficar presos há mais de 2 anos que andamos a falar de um problema grave sobre recrutamento, etc. O ENFAR não é, por excelência, o documento que permite isso, mas ajuda muito. E é lá que estão as durações dos contratos, portanto, não há aqui que estar aqui a mexer, a razão de ser isso. Portanto, eu vejo este processo como positivo, vejo como o início de alterações muito importantes e alterações que acho que os militares estão à espera. Finalmente, e não tem a ver com isto, mas gostaria de dizer que fiquei muito irritado, porque primeiro, apanhei uma seca de uma espera para o Sr. Presidente da República, que estava a andar de barcos, e eu fiquei 1 hora e meia debaixo de um sol inacreditável, porque a única parte não protegida nesta cerimónia era exatamente a primeira fila, em que o único civil era eu, e eram só militares com a chapéuzinha, não se protegiam do sol. Ele veio com um sol durante 1 hora e meia o tempo todo. Para depois ver... Não, tínhamos estalados 2, mas o Sr. Presidente da República ainda estava a passear de barco, bom, de navio. Pior do que isso, só o Sr. Almirante Sema é que se referiu à presença de um deputado, que não era porque era eu, porque eu estava a representar a Assembleia da República. Só ele se referiu. Nem o Presidente da República, nem o tal Estado de Defesa Nacional se referiram à presença de deputados da Assembleia da República. Começa a ser muito, muito, infelizmente, muito repetitivo. Eu acho, sinceramente, que este assunto deve ser debatido com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Porque é assim, não é porque era eu, tomo nas tintas para isso, mas eu estava a representar uma instituição, e ainda por cima, quando é referido, foi o primeiro a falar pelo Almirante Sema, a presença da Comissão de Defesa Nacional, mas depois vem o Estado da Defesa Nacional, ainda por cima, que é a deputado com mandato de suspensão, e vem o Presidente da República, que também já foi deputado há muitos anos, e não fazem uma só referência. E ele foi ao ponto do Presidente da República que se referir que estava lá um... que nem sequer era almirante, era um comodoro inglês e um capitão de mar e guerra americano, e inglês, parou, autenticamente está parou. E tenho que vos dizer que isso irritou-me solenemente. Pronto, era só isso que eu queria vos dizer. Só é porque o sol quase me provocou ali uma insolação também, porque quando o sol bate na nuca é sempre pior, como vocês sabem. Pois, não, olha, é lá, fogo, que o diabo seja certo. Obrigado.
Comissão de Defesa.
Sim.
Não, não. Não, não. Eu, por acaso. Oh, Sr. Deputado, se me permitem, então. Sr. Presidente.
Senhora. Senhor Deputado, se me permitem só uma nota que tem a ver com o seguinte. Por causa da questão dos convites e por causa desta cerimónia, eu pedi à Dona Elizabeth que de hoje em diante há uma lista de convites e as regras vão ser as seguintes. Eu não podia ir e, entretanto, enfim, não fui, anunciei, não fiz representar. Não fiz representar. E a explicação é mais simples, porque eu estava convencido que é o deputado Miranda Calha, mas ele não está cá. Eu tinha a ideia que ele estava cá. E, portanto, não se falou a mais ninguém. Portanto, as instruções que eu dei hoje foi a seguinte, na sequência deste caso, foi a seguinte. Foi, primeiro, eu não podendo ir, ou recebendo os convites, eles entram numa ficha que são distribuídos aos coordenadores e à mesa. Se eu puder ir, se for um convite diretamente para o Presidente da Comissão, irei. Se eu não puder ir, perguntaremos se nos podemos fazer, se eu me posso fazer representar. E nessa circunstância estabelece o caminho institucional que deve ser seguido até haver alguém que esteja disponível para representar a Comissão. Informa-se que estará lá em representação da Comissão. Pronto, é isto que eu hoje...
O que aconteceu hoje foi que o Sr. Deputado João Rebelo se tornou lugar do Sr. Presidente da Comissão. A Comissão estava na primeira fila, ao lado.
Sim, mas encantado.
Mas fora desse lugar havia também um gasto para o deputado, porque houve um deputado. Portanto, e não tiveram... Mas isso são circunstâncias especiais que têm a ver com alguns comportamentos típicos e até exercícios de outras funções para além da própria função, mesmo da Comissão de Defesa ou da Comissão de Defesa.
Peço desculpa, eu tenho que dar a... Deixem-me organizar então aqui os trabalhos. Eu só quis dar esta explicação para tornar possível... Eu hoje tive a percepção clara que tinha havido aqui uma falha da minha parte na organização da protocolar. E, portanto, o que ficou hoje assente como regra e que está comunicada à Comissão toda é esta. O Sr. ouviu bem? Não. E, portanto, a partir daqui os serviços sabem o que é que têm que fazer. Sr. Deputado João Soares.
Vamos lá ver. Eu estou de acordo com a regra que me diz que foi estabelecida a partir de hoje, e ainda bem. Porque ontem também, e por razões que têm que ver, eu já expliquei ao meu camarada Acer Simões, por razões que têm que ver pela admiração que tenho pela Marinha, e muito em particular para o atual chefe de Estado-Maior da Armada, fui ao jantar dos 700 anos. E hoje, aliás, tinha também a intenção de ir à cerimónia para a qual fui convidado. Por isso é que acho muito estranho que o senhor deputado do Grupo Parlamentar do PCP me diga convidado. Que não foi convidado tu. Também foi. Não, mas eu estava a virar-me aqui para o nosso camarada do PCP. Acho estranho, porque eu tenho ideia que eles me disseram que tinham sido convidados. E, portanto, eu acho que deve haver um esquema de rolemã, e há um clima entre nós tão bom neste plano, sempre que não há presença de comunicação social, volto a sublinhar nisto, eu estou sozinho, mesmo dentro do grupo parlamentar do PS, para defender que já estou aqui há anos suficientes, não tantos como o João Rebelo, mas para saber que isto funciona muito melhor quando não há presença de comunicação social. Não há nenhum problema, e consigo não há nenhum problema. Houve presidentes que se puseram um pouco na sua Torre de Marfim, por razões ultramerecidas. Manuel Filipe Correia de Jesus, um notável revisor das atas, Júlio Francisco Miranda Caia, ainda hoje em exercício de funções também, com uma presença muito significativa do ponto de vista institucional. Mas o Sr. Presidente tem a vantagem nessa matéria, não tem problemas de ego, e, portanto, tem que se distribuir o jogo entre nós todos e tem que estar sempre alguém presente. Ontem aconteceu exatamente a mesma coisa. Como só falou o chefe de Estado-Maior da Armada, matéria sobre a qual eu ainda não tive a oportunidade de falar com ele sobre isso, porque achei curioso, porque estava o Primeiro-Ministro e não falou, e estavam sobretudo oficiais da Armada e diplomatas. Não estava ninguém mais do Parlamento, mas ele não deixou de fazer referência ao Sr. Deputado. Exatamente aquilo que o João Rebelo acaba de nos contar. E, portanto, eu acho que temos que marcar uma presença e acho que a regra que se definiu é muito boa. Mandar dizer que é a Comissão Parlamentar de Defesa. Sendo que eu, sempre que for, irei na posição mais humilde. Nunca passei de soldado. Fiz a minha recruta e, portanto, sei muito bem que temos os generais na nossa comissão e respeito essas hierarquias. Agora, acho que é importante que esteja sempre alguém, seja qual for o grupo parlamentar a que pertence, porque senão depois haverá ainda maior tendência para não nos respeitarem e não considerarem aquilo que é o nosso papel institucional. Ontem, aproveito, já estamos num ponto...
Ainda estamos no ponto 2. Não, estamos no ponto 2. Tenho que encerrar o ponto 2.
O que é que resultou da conversa?
Se não se importar, eu sou deputado.
Depois inscreve-me a seguir.
Está bem. Vamos então encerrar o ponto 2. Faz favor, Sr. Deputado Jorge
Muito obrigado,
Machado.
Sr. Presidente. Sr. Deputados, ainda relativamente ao ponto 2, dizer que o grupo parlamentar do PCP dá-se por satisfeita pela conclusão do processo legislativo relativamente ao INFAR, dar nota que efetivamente o PCP tinha um conjunto mais vasto de propostas e ele não foi possível avançar em todas elas, e portanto, mas não obstante, foram dados passos significativos na melhoria do INFAR. Essa é a leitura que nós fazemos deste processo legislativo. Portanto, nós damos como assumidas aqui em plenário da Comissão as votações apresentadas no grupo de trabalho. Darei a leitura mais atenta ao texto de substituição que foi solicitado, mas desde já reparo que no artigo 2º, nos artigos a alterar, faltam o 112 e o 208 que são alterados e que não estão na lista de enumeração. Mas depois articularei também com os serviços estes aprimoramentos que são necessários relativamente a esta matéria. Sr. Presidente, guardo para outros assuntos um comentário relativamente a estas
Muito
matérias
bem.
Que estamos...
Muito bem. Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Sr. Presidente, relativamente ao assunto do ENFAR, que é aquilo que está aqui a ser objeto, depois Exatamente. Também sobre a outra parte poderei dizer alguma coisa, mas nessa matéria dizer o seguinte, que o Partido Socialista se congratula, obviamente, com o resultado a que se chegou, que... Não obstante este processo ter surgido e justiça seja feita, por um lado, ao PCP, que o suscitou enquanto proponente das alterações, mas também quero deixar aqui uma palavra de apreço ao Sr. Deputado João Rebelo, que, em sede plenário, foi autor da sugestão de que, efetivamente, e que o CDS e Abreu, digamos, e o Partido Socialista, todos os partidos acompanhámos, e penso que, no final, o produto a que chegámos, de facto, nos deve deixar a todos bastante satisfeitos. O Partido Socialista está satisfeito. Quero agradecer também a cada um dos deputados e ao coordenador do mas permitam-me que também faça aqui um exercício de, enfim, pode parecer suspeito, mas quero agradecer especialmente ao deputado Alexandre Simões pela forma como de imediato, suspeito porque somos camaradas e pode parecer vitupério, não é? Quer dizer, portanto, nesse sentido, não é? Mas dizer que o Sr. Deputado Ascenso Simões, que é uma pessoa que todos sabemos que normalmente acompanha todas estas matérias com grande pormenor, aceitou de imediato o meu convite e disponibilizou-se e trabalhou, enfim, e fê-lo sempre em grande articulação com o coordenador e com todas as equipas, e eu quero expressar-lhe aqui, e também já agora, uma palavra aqui à nossa assessora, que também ajudou nesse aspecto. E, portanto, Sr. Presidente, acho que este processo é bom porque lembrou-nos as virtualidades do debate parlamentar e da discussão em sede de grupos de trabalho mais pequenos, que permitem outro tipo de abordagem, mais descomprometida, pelo menos em termos de colocar em cima da mesa o que se discute, e depois, no final, logo se vê, às vezes chegamos a acordo, outras vezes não, mas como diz o Sr. Deputado Jorge Machado, algumas das propostas do PCP passaram, como diz o Sr. Deputado João Rebelo, acha que, há coisas em que talvez pudesse ter ido, devesse ter ido mais longe e que, se não formos, teremos que retomar este processo, mas seja como for, já subiram os degraus neste processo. E, nesse sentido, eu acho que a Comissão se deve sentir de parabéns por ter, efetivamente, acolhido o processo e tê-lo tratado desta maneira e mais. Ao contrário do que, num determinado momento, enfim, as pessoas podiam ter pensado, porque há muito tempo talvez não se fizesse um processo destes na Comissão de Defesa, não sei, não tenho histórico, mas nesta legislatura não me recordo de se ter feito nenhum processo desta natureza, recordo-me disso noutras comissões por onde andei noutros tempos. O que é facto é que este processo nos relembrou, de facto, que é um método que talvez devamos passar a considerar mais vezes, e portanto, até porque é mais gratificante para todos nós como deputados sentirmos, digamos, a fazer aquilo que é o nosso trabalho, que é o papel de legisladores e não de meros veículos das sugestões que vêm de outros lados ou, enfim, dos grupos parlamentares em termos mais gerais, não é? Enfim, sermos coisas da nossa iniciativa, de nós próprios aqui, portanto, acho que estamos todos de parabéns, fico satisfeito e o Partido Socialista, obviamente, que assumirá no plenário da Comissão, as votações que foram assumidas pelo senhor representante do grupo e por todo o grupo.
Senhores deputados, dando então seguimento formal a esta matéria, a pergunta que eu faço é: posso considerar como transportadas para esta votação as votações havidas no âmbito do grupo de trabalho, dos seus grupos parlamentares? Estão todos de acordo? Portanto, considero aprovado nos mesmos termos. Mais uma vez agradeço o trabalho dos senhores deputados, particularmente uma palavra ao deputado Jorge Machado, enfim, pela dedicação também a este tema. Mandei acrescentar nos tópicos que vão ser distribuídos aos senhores deputados a questão que o senhor deputado suscitou da revisão legislativa da duração dos contratos, a profissionalização e o recrutamento, para ficar aqui na nossa agenda e depois será enviado aos coordenadores para, se quiserem, incluir aqui e distribuírem também aos senhores deputados outros temas que possam vir a constituir, digamos, uma agenda mais política da Comissão. O senhor doutor vai fazer o favor de terminar o relatório, juntar tudo, enviar a todos os membros da Comissão e aos seus coordenadores e tentar que isto tenha o seguimento mais urgente possível, depois de obter a devida confirmação de que está tudo correto em termos de texto final. Ok? Estão todos de acordo? Muito bem. Vamos então voltar ao ponto que estávamos a discutir, tem a ver com convites, representação e protocolo. Eu estava aqui a expressar, Dona Elizabeth, a circunstância de que hoje, nem de propósito, depois de...
Eu só gostaria de esclarecer um aspecto que eu acho que não ficou claro. Da parte da Marinha, eles foram exemplares.
Eu percebi.
Bem, ou seja, destacaram as pessoas mais importantes, portanto, quer o Ministro da República, não, já não se chama assim, representante, como é que se chama agora? Não é Ministro
da República.
Representante no coiso, eu e os chefes militares fomos deixados numa sala à parte, à espera, fomos chamados um a um e lá no Altifalantes, em fulano tal, lá, bom, e no meu caso disseram, deputado João Rebelo, da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, portanto, da Marinha, e o chefe da Marinha referiu-se. Eu estava mais exclusivamente... E na parte do Presidente da República irritou-me mais porque ele falou em inglês, falou em chinês, coisas que quiserem todas, destacou tudo e mais alguma coisa. Pá, foi ao promenor e depois, pimba, não há precisão. E ele ouviu o chefe da Marinha, porque se tivesse sido posterior é que...
Senhores deputados, o que eu solicitei, sem prejuízo se quiserem usar a palavra, usar o que eu solicitei hoje à Dona Elizabeth, ela está aqui agora, foi que haja uma lista, que essa lista leve sempre aquela metodologia que é ver quem é que pode estar presente e a Comissão está sempre representada desde que seja possível fazer-me substituir. Seguir uma lógica institucional, mas, assim, também quero dizer aos seus deputados, se tiverem o cuidado de nos informar de que vão estar presentes, pelo menos a Dona Elizabeth tomará a iniciativa de enviar um mail para lá em nome da Comissão, dizer os seus deputados fulanos de tal, membros da Comissão de Defesa Nacional, estarão presentes na cerimónia tal. E dizendo, a partir desse momento, estão em representação da Comissão, está o problema resolvido. E, portanto, eu gostava de dar nota disto, porque, de facto, houve aqui uma falha e ainda bem que o deputado João Rebelo lá esteve e ontem esteve lá também o senhor deputado João Soares. Senhores deputados, nós temos aí o senhor... Faz favor, senhor deputado Jorge Machado.
Portanto, eu acho,
deputado
muito bem, também. Acho muito bem que se clarifique os procedimentos e acho que deve ficar claro que quem vai em representação da Comissão o faz nessa qualidade e não como grupo parlamentar. Já percebi que a Marinha tem critérios, eu ia dizer a palavra deselegante, mas não quero usá-la, critérios dispares do habitual, na medida em que convida alguns grupos parlamentares, não convida outros. Eu acho que isso é... Não, convida, não é grupos parlamentares, convida deputados individualmente que pertencem a certas funções, em determinadas funções de soberania. Muito bem. Muito bem ou muito mal. Acho que é deselegante. Acho que a Assembleia da República ou se trata por via de uma representação institucional da Comissão de Defesa Nacional em que quem vai representar representa-nos a todos, ou então cria-se um critério de representatividade e presença institucional, que é deselegante, na medida em que trata de forma diferente aquilo que é diferente. Eu, tanto quanto sei, tentei apurar isso. O meu grupo parlamentar não recebeu nenhum convite para a participação nestas. O PSD também não. E, portanto, eu acho... Eu queria deixar aqui o O PSD não recebeu e eu queria deixar aqui o meu registro. É que acho...
Eu estava a convite que fosse uma
discriminação à esquerda. Eu acho deselegante esta forma de tratamento, porque quando cá estão os senhores chefes de Estado não são tratados de forma diferente por nenhum grupo parlamentar, têm a mesma consideração por toda a gente, mas isso é outra matéria que não compete à Comissão de Defesa Nacional, é algo que compete à Armada e nada mais que isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Soares, já tinha pedido.
Eu só queria dizer que ontem, durante o jantar, já referi as questões de natureza protocolar. Acho muito estranho aquilo que está a dizer o Sr. Deputado do PCP, não ponho em dúvida, mas acho que é matéria que podemos apurar. Eu, pelo menos, faço tenção de apurar junto do chefe de Estado Maior quando tiver oportunidade e quando estiver próximo dele. Ontem fiquei, não pus em dúvida, não ponho a menor... Sim, acho isso muito estranho, ainda por cima, com esta componente, estava com medo que tivesse sido só o PCP, porque isso então ainda seria pior. Mas, enfim, já o PSD também desempenhou um papel patriótico, do meu ponto de vista, para dizer que não há nenhuma espécie de discriminação política, acho que é uma coisa... Mas ontem fiquei na mesa do comandante naval, que aliás é um homem de submarinos, o João Rebelo, saberá o nome dele, que é um tipo excelente, e insisti a título pessoal... na necessidade de um dia haver oportunidade, ou pessoal, ou para a Comissão, embora sem nenhum mandato, de fazermos uma descida nos submarinos. O chefe de Estado-Maior tinha dito, aqui em tempos, não sei se lembra, quando eu interpelei diretamente sobre isso, que ia haver e tal, mas que havia um regime de grande ciumeira em outros sítios e tal, mas ontem pareceu-me que aquilo não tinha caído em saco roto. Não quero ter cedido, nunca cederei as minhas responsabilidades, tenho a noção da humildade que tenho que assumir. Agora, pareceu-me que havia ali uma abertura significativa, ainda por cima ele é um homem de submarinos. Gouveia. Ele fez-nos, aliás, um briefing aí há 4 anos ou 5, quando chegaram estes submarinos e tal, e eu pessoalmente considerava fascinante a possibilidade de podermos ter outra vez. E eu, por outro lado, também estava nessa mesa um dos homens que é um capitão de fragata, que está na NATO em Oeiras, esteve-me a dizer que estão ali agora uma série de coisas novas, nomeadamente as questões dos sistemas antimísseis, etc., e que acho que era particularmente interessante também. E disse-me, vocês não vão visitar aquilo há muito tempo. Eu disse, olha, eu vou transmitir ao Presidente da Comissão e aos vários responsáveis, às lideranças dos vários grupos parlamentares, no sentido de... Nós fomos salvo erro há 2 anos. Ainda não, mas eles estavam instalados. Foi nesta legislatura. Bem, fiquei com a ideia...
Não foi não.
Eu acho que não foi com o Presidente Marco António.
Não foi. Foi há mais de 2 anos.
Não foi.
Sr. Deputado, posso dar a palavra ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros? Eu estou a acelerar só por causa de não fazermos esperar muito tempo.
Eu, como culpado em boa e bem por ter relembrado esta audiência em atraso, também não quero esta audiência, não quero ser responsável por isso. Mas dizer, também sobre a questão protocolar. Eu devo-vos dizer o seguinte, eu acho que isso tem sido uma coisa que tem vindo a acontecer, a degradar-se brutalmente essa questão relativamente aos deputados nos últimos anos. Ainda no sábado, no Congresso da Associação Nacional de Municípios, onde eu estive, o Sr. Presidente da República, e não quero mentir, não sei se algum dos membros do Governo também, mas com exceção e mesmo o Presidente da Mesa do Congresso, da própria associação, estava sentado na mesa principal o Presidente da Comissão de Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território, que é o Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, o Presidente da Comissão, interessa pouco quem é, por efeito, não é? E não se referiram a ele, foi uma coisa que me estava a custar, até as tripas me estavam a revoltar. Porque, quer dizer, ainda por cima ele estava, porque o Presidente da República, quando chegou, ainda ficou na fila da frente. Não foi, é normal, protocolarmente, não foi para a mesa, não é? Mas o Primeiro-Ministro esteve na mesa, o Ministro da Administração Interna esteve na mesa, na sessão de abertura, estava na mesa o Presidente da Comissão, que depois também esteve na encerramento, e várias, quase toda a gente, com exceção, salvo erro, do Manuel Machado, que era o Presidente do Conselho Diretivo, acho que praticamente todas as outras entidades esqueceram completamente, cumprimentaram o Presidente da Junta, o Presidente da Assembleia, os jornalistas, toda a gente, esqueceram os deputados. Mas isso é uma coisa que eu sinto em todo lado, onde vou em representação, ou por mim próprio, a convite, muitas vezes as pessoas não referem a presença dos deputados. Enfim, não sei como é que isto se pode ultrapassar, é um bocado desagradável sermos nós a dizer, pá, vejam lá se lembram que nós estamos aqui, mas se calhar não haverá outra hipótese, que é pedir aí ao PAR, numa reunião destas reuniões que os senhores presidentes das comissões têm com o PAR, podiam lembrar que talvez não fosse má ideia, de vez em quando, mandar para quem eles entenderem muito por bem, porque isto desgradua a Assembleia da República, é um bocado deselegante, até porque no protocolo de Estado nós estamos à frente de uma série de entidades que nos ali surgem como sendo... E, portanto, eu acho que isso é uma coisa que deveria ser vista, porque é um bocado desagradável e deselegante, mesmo quando nós, nos nossos mandatos, quando estamos nos nossos círculos eleitorais, é uma vergonha, pá, nós vamos a certos sítios, somos convidados e depois ficamos para ali... Coisa, e vai o cão e o gato e o primo e o tio, tudo é tratado, e mesas e distinções e isto e aquilo. E, pá, e nós estamos ali às vezes, o que é que estamos aqui a fazer? O que é que um tipo veio aqui? Não com os militares, atenção, e aí justiça lhes seja feita. Não me recordo, e já fui a muitas cerimónias militares, recordo-me sim dos civis nas cerimónias militares se esquecerem dos deputados, mas nunca me lembro, nem militares nem forças de segurança, de se lembrarem de quem são as entidades que estão presentes. Nesse aspecto, justiça lhes seja feita, aliás, eles são muito rigorosos nisso, ainda bem, não é? Faz parte também do seu pedigree, não é? Da sua forma de trabalhar, mas isso é a verdade. E eu acho que, de facto, um dia deste, eu fui em representação do Sr. Presidente, neste caso da Comissão, o ano passado, ao dia do Exército, não é? Em Estremoz. Ah, e estava lá, estava ao lugarzinho, já sabiam que eu ia em representação, e fui tratado nessa qualidade, ponto final. Aliás, fui acompanhado ali, foi uma excelente, uma magnífica jornada, apenas um bocadinho de chuva a mais. Podia ter sido para este ano nas chuvas, escusava ter sido naquela altura, mas com o Sr. Coronel Vila de Brito, que também foi comigo, fomos impecavelmente. Pelos vistos, o Sr. Deputado João Rebelo, pela Armada, também terá sido bem tratado. Há este pormenor que me parece que é desagradável, mas eu quero-vos dizer sinceramente, eu tenho as maiores, não é dúvidas que isto tenha falhado, mas que isto não tenha sido uma falha e que não tenha sido uma coisa deliberada. Eu não acredito que tenha sido deliberada, porque eles são muito rigorosos nisso. Não quer dizer que não possa haver intenções e gostos mais e preferências por partidos que estejam mais... Eu não ponho isso em questão. Agora, eles, no final, são profissionais. E, portanto, eu tenho as maiores dúvidas que isso... Mas,
obrigado,
não quero...
Srs. Deputados. Tenham paciência. Deixem-me conduzir os trabalhos, senão não vamos sair daqui. Sr. Deputado Ascensio Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um país que nasce quando um filho bate na mãe, há 900 anos, não tem grandes razões para continuar a discutir protocolo. Mas eu gostaria de acrescentar aqui uma experiência pessoal que pode ser relevante. No governo, enquanto eu estive no governo, eram convidados os presidentes para as cerimónias da GNR, os presidentes da Comissão de Defesa e da Primeira Comissão, e eram convidados os membros, deputados, representantes da Assembleia da República no Conselho Superior de Segurança Interna. Ou seja, havia deputados que estavam nessas cerimónias, no lugar próprio, enquanto membros do Conselho Superior de Segurança Interna. Ou seja, se o Sr. Deputado João Soares, que é membro da Comissão de Segredo de Estado, foi convidado, não é improvável que tenha sido convidado nessa circunstância. Ou mesmo assim, dada a circunstância do Sr. Deputado João Soares ser um senador da República, ter sido convidado enquanto Dr. João Soares. Pronto, ponto. Portanto, agora, queria alertar... Queria alertar para a circunstância de haver deputados que representam o Parlamento noutras entidades e que são entidades relevantes para, quer para as Forças de Segurança, quer para as Forças Armadas. Portanto, nessa circunstância, nós podemos ter, em alguns momentos, deputados que não estão ali na qualidade de deputados membros da Comissão de Defesa. Até podem ser deputados membros de outras comissões. Por exemplo, a senhora deputada Teresa Legal Coelho não faz parte da Comissão de Defesa e é provável que em muitas circunstâncias esteja convidada para eventos, ou para iniciativas, ou para homenagens, ou para cerimónias do Ministério da Defesa e do Ministério da Administração Interna.
Muito obrigado, senhores deputados. Sr. Deputado João Rebelo.
Sobretudo, eu não... Eu acho que isso esclarece, eu e o deputado João Soares, acho, eu vou telefonar hoje ainda para o almirante Silva Ribeiro para tentar saber qual foi. Eu acho que ele convidou institucionalmente o presidente e fez convites direcionados. Não é porque favorecesse um ou outro partido, porque eu quero o deputado João Soares por outras razões, e eu por outras razões conhecemos o Almirante Silva Ribeiro há quase 20 anos. Portanto, é só essa... Suponho que pode ter sido isso. Não estou agora aqui a dizer. Exatamente, não estou a... Agora, eu só queria terminar por destacar a cerimónia. Foi muito bonita, é muito melhor do que o Dia da Marinha, porque o desfile foram quase... Estava praticamente toda a Marinha, foram cerca de mil elementos da Marinha Portuguesa. Mas à frente, isso foi muito engraçado, estava um pelotão, não sei, pelotão, deve ser, não era muito grande, de marinheiros britânicos, ingleses, mas fardados com a farda antiga. Eu até fiz umas fotografias e é muito engraçado, estava muito bonito. E estavam navios de 11 marinhas diferentes, e depois foi um conjunto de coisas que fez a cerimónia muito bonita. Estava muito povo a assistir, que também deu, enfim, as suas cores àquilo tudo, e estava bom tempo, apesar do sol ter sido mortífero, mas gostaria também de destacar. A cerimónia foi muito bonita e foi muito interessante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi o favor de nós agora terminarmos esta reunião. Peço desculpa, Sr. Deputado Pedro Roque, já tinha pedido.
Muito obrigado. É uma coisa muito rápida e não quis estar a misturar, mas tem a ver com a questão da convocatória para as 16h30. É claro que da maior parte das pessoas, sendo elas fora de Lisboa, é mais conveniente, mas há aqui algum conjunto de pessoas que me vieram manifestar do meu grupo parlamentar, que são aqueles que são de Lisboa ou dos arredores de Lisboa, e sobretudo dos arredores de Lisboa, que lhes complica também um pouco a vida. E, portanto, se pudéssemos chegar aqui a um compromisso de 16 horas, penso que seria bom para todos, se não virem inconveniente. Muito obrigado.
Eu pessoalmente não vejo inconveniente nenhum, mas vamos lá ver o seguinte. Eu acho que é o mínimo de simpatia pelas pessoas que vêm de fora, dos nossos colegas. Eu até considero isso insultuoso, eles levantarem essa questão. Mas eu, por mim, 16 horas está bem. Mas considero insultuoso. Quero marcar a minha posição. Não é isso, é que assim, é próprio de quem não tem que fazer 400 km ou 300 km, ponto final. É só isso. A não ser que me digam que têm outros afazeres parlamentares, e eu respeito, não é? Claro, e embora. Mas tudo bem. Já agora pode saber quem são os seus deputados que evocaram isso, que eu quero saber também se eles depois vêm às reuniões. Sr. Deputado, é bom a gente ponderar bem isso, porque eu depois quero saber se os seus deputados vêm às reuniões ou se não vêm. É que eu depois também vou ser rigoroso. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu só fiquei um pouco, e não me levem a mal, não é? É que eu andei 520 km para estar aqui agora. E fui dos que mandei o mail a dizer que para mim as 16h30 serviam. Tive foi uma complicação de percurso e atrasei-me um pouco. Mas, quer dizer, meia hora assusta-me um pouco, as pessoas vão ficarem preocupadas com essa meia hora. E aí estou solidário com o Sr. Presidente, eu espero que essas pessoas que pedem essa meia hora, de facto, compareçam na reunião. Porque eu até hoje ainda não faltei a reunião nenhuma.
Se me permite duas notas, Sr. Presidente, meia hora hoje em escritórios de advogado é faturada a um preço muito elevado. E eu espero que o Sr. Deputado... O Sr. Deputado que me antecedeu no uso da palavra, que eu tenho a mais profunda das admirações, não tenha feito 500 km de carro, tenha vindo de avião. Felizmente já há ligações aéreas com Bragança.
Mas, ao Sr. Deputado, mas então fica a saber que hoje fui a Vila Real e cheguei cá às 3h30 da tarde, não de carro. Fui do Porto da Vila Real e de Vila Real para cá. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, dizer, até porque não, quando esta situação foi colocada na última reunião, que da minha parte, pessoalmente, que não vejo nenhum inconveniente e, portanto, acho que não fui eu que... Não estou a agir de modo próprio. Em segundo lugar, também compreendo que, se é, de facto, conveniente a todos que são de fora de Lisboa, que seja às 16h30, portanto, da minha parte, não há nenhum problema e, portanto, digamos, faz conta que não intervi.
Muito obrigado, Sr. Deputado. 16h30, muito obrigado. Senhores deputados, eu ia pedir, eu estou com um problema de natureza familiar, preciso de sair 5 minutos para fazer um telefonema urgente, ia pedir ao Senhor Deputado João Vasconcelos que recebesse, por favor, Eu queria lembrar que vem aí já está aí o Sr. Comendador, que tomasse aqui o lugar e eu depois, quando chegar, sento-me ao lado. Vamos continuar, vamos ter agora a audição, por favor. Sr. Doutor, Dr. Francisco, vão chamar, por favor, o senhor João.